chamada dos membros da mesa.
Não podemos esquecer o hino, né?
Já está tudo no script. Só deve estar fazendo a parte dele que a gente faz a análise.
Você tem um certificado que você entregue.
Então, na hora eu
levo vocês. Né? Você quer deixar a parte do
Peraí, como é que é? O pessoal que faz mais texto 1 pra gente, deixa eu botar esse aqui, a fala do deputado. Texto 1, 2, pode falar agora.
Eles são linguagens de sinal de vida?
Sim, eles podem ficar ali. Pode ficar ali. Quer ver? É melhor aqui. Melhor aqui. Já trocou lá, já tirou o. Tirou o Newton. Então.
Mas tirou da nominata?
Tirou dali. Não, aí tem que mudar o nome nata por enquanto.
Quando ele falar pra você, ler o certificado, então é esse aqui. Vai te pedir pra você.
Aí você me entrega. Se você me entrega. Na hora do certificado você vai me trazer. Não vai esquecer não, hein? Porque senão é muito papel pra não ficar comigo aqui.
Mas ele que não dá, colocar ele aqui.
Trocou o Newton, tirou o Newton.
Assim, é de 5 de um lado.
De 5.
Ótimo, é. Na área, minha gatinha.
Mas olha só, o teste
de Libras aqui do lado, tá?
Não, eu já até autorizei ele vir pra cá.
Ah, não vai chamar agora.
Nós gostamos. Som, teste. Som. Nós gostaríamos de convidar todos aqueles que se encontram do lado de fora deste auditório que adentrem o mesmo para que possamos dar início a esta sessão solene. Senhoras e senhores, boa tarde. O cerimonial convida todos a ocuparem seus lugares para o início da sessão, solicitando ainda a especial gentileza de desligarem os sinais sonoros dos celulares e a atenção aos degraus quando se deslocarem neste auditório. Obrigado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesta oportunidade, para participarem da sessão solene de lançamento da Frente Parlamentar para discutir o Plano Nacional de Educação, PNE, e implantação do Plano Distrital de Educação. Prezados estudantes, professores, educadores, membros da comunidade escolar e convidados, o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 trata-se de um tema de relevância para o país nesta década. Por isso, necessita amplamente ser discutido nesta casa. A Constituição Federal, no artigo 214, prevê que o Plano Nacional de Educação deverá ser instituído por lei, para cada decênio. Deverá ter duração plurianual, visando a articulação e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis de integração com o poder público. Caberá aos estados, Distrito Federal e os municípios elaborarem seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no PNE 2011-2020, no prazo de um ano após a publicação da lei que o aprovará. Portanto, a educação deve ser prioridade na agenda, mobilizando o governo e os diversos segmentos da sociedade em torno de um objetivo comum: a ampliação do acesso à educação com qualidade para todos, exigindo assim ampla discussão nesta casa. Nesses termos, a proposta de criação de uma frente parlamentar é de fundamental importância para a discussão e aprimoramento da proposição. Senhoras e senhores, Convidamos para tomar assento à mesa e presidir os trabalhos Sua Excelência o Senhor, terceiro secretário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, autor da iniciativa da realização desta sessão, deputado Joey Valle.
Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal de lançamento da Frente Parlamentar para discutir o Plano Nacional de Educação, PNE, e implantação do Plano Distrital de Educação. Gostaria de convidar a tomar assento à mesa a excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Defesa do Consumidor, deputada Rejane Pitanga. O senhor secretário adjunto de Educação do Distrito Federal, professor Erasto Fortes Mendonça. Excelentíssima senhora promotora de Justiça de Defesa da Educação, doutora Márcia Pereira da Rocha. Senhor comandante do 1º Batalhão de Policiamento Escolar, tenente-coronel Eduardo Leite Souza. Senhor vice-presidente do Conselho de Educação do DF, professor Newton Alves Ferreira. Senhor representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, professor Antônio de Lisboa Amâncio Valle. Senhor diretor da Secretaria de Política Educacional do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, professor Cláudio Antunes Correia. Senhor secretário-geral do Sindicato dos Auxiliares em Educação, Denivaldo Alves do Nascimento. Senhora vice-presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Distrito Federal, SINEP, professora Fátima de Melo Franco. Senhor presidente da Federação Nacional dos Estudantes, Bruno Rodrigo Pereira. Senhor diretor de comunicação do Sindicato dos Professores e Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF, SIMPROEP, Trajano Jardim.
Prezados, na Escola Parque 304 Norte, dirigida pelos professores Everaldo Mendonça e Fernanda Querido, a educação musical faz parte do conhecimento e das experiências que os estudantes trazem de seu cotidiano e do seu meio sociocultural. Estabelece relações com músicas de grupos locais, regionais, nacionais e internacionais. As músicas que são trabalhadas em sala de aula dependem das influências culturais de várias ordens e da cultura local. O desenvolvimento das atividades se constitui da seguinte forma. Primeiro ao quarto ano, musicalização infantil. Atividades voltadas para o despertar das potencialidades musicais dos estudantes, resgatando as músicas de rodas e brincadeiras infantis. Quinto ano, mini oficina introdutória de música. Os estudantes exploram diferentes estruturas sonoras, apreciando músicas de seu meio cultural e de diferentes períodos históricos. Interpretam músicas do cancioneiro nacional, têm noções de elementos da grafia musical e parâmetros do som, bem como o desenvolvimento com instrumentos, flauta, flauta doce, percussão e confecção de instrumentos alternativos. Sexto ao nono ano, oficinas. Oferece uma dimensão estética e artística. A consciência estética é elaborada no cotidiano, nas vivências dos estudantes. Daí, a premente necessidade de propiciar, no âmbito escolar, oportunidades de criações musicais significativas. Neste contexto, os estudantes improvisam, compõem, interpretam, exploram diversas possibilidades musicais na busca da qualidade musical. Para brilhantar este evento e demonstrar o excelente trabalho desenvolvido nessa instituição, ouviremos agora o Hino Nacional do Brasil, interpretado pelos professores Gisele Sprovieri e Lison Pellegrini e pelos estudantes da Escola Parque 303 e 304 Norte. Convidamos a todos a se posicionarem de pé.
De frente para mim, por favor. Todos de frente para mim, por favor.
Senhor,
Queria parabenizar os alunos e a professora que estava ali num ritmo bacana, numa energia super legal. Acho, Carlos, que a gente pode trazer agora, convidar a professora e até contratar para vir cantar o hino nacional em todas as nossas solenidades aqui. Parabéns, é muito gostoso ouvir isso, porque é uma forma, uma energia bacana dos cidadãos do futuro. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aí assistindo, desse mundo aí, tem que sair novos deputados. Tem que sair de vocês, pessoas para virem para cá atuar na política do Distrito Federal. Nossa esperança é muito grande em vocês. Queria aqui pedir licença à minha amiga, a deputada Rejane Pitanga, porque ela tem trazido para dentro da casa todos os assuntos de educação, né, como professora, participante do sindicato, sempre querendo a melhoria da educação aqui no Distrito Federal, uma vida de luta nisso daí, e me colocando, logicamente, à disposição para que a gente consiga efetivamente melhorar a vida de todos. Então, Rejane, eu estou aqui para construir, ajudar e estar junto contigo em todos os momentos, tá certo? Mas o nosso mandato aqui na Câmara, ele está sendo trabalhado num formato muito claro. Nós temos alguns temas que são focais do mandato. No todo, são 7 temas, e nós vamos trabalhar esses 7 temas. E para cada tema desses, nós temos um especialista contratado. E o formato é assim: nós lançamos a frente parlamentar, junto com os deputados que quiserem participar, né, e aqui, mais uma vez, todos quiseram participar da frente parlamentar, né. A partir da frente parlamentar, nós criamos grupos de trabalho com a sociedade civil organizada. Quem quiser participar desses grupos de trabalho, como está acontecendo já na frente parlamentar ambientalista, né, a partir desses grupos de trabalho, se for necessário, nós abrimos núcleos temáticos. Vou dar um exemplo: no grupo de trabalho de resíduos sólidos, nós temos os núcleos temáticos de resíduos da construção, resíduos perigosos, e cada núcleo temático desse, então, se encarrega de compor, através de audiências públicas e consultando toda a sociedade, compor a entrega desta casa para a comunidade, que é o plano, a lei, a política. Entregue essa política, entregue o projeto de lei aprovado, nós fazemos, então, gestão junto ao governo para ele ser sancionado. Sancionado o projeto, nós cuidamos para que ele entre para ter orçamento. E fiscalizamos o orçamento que é colocado lá. Então, essa é a lógica, é a linha. E aqui, né, já está, eu acho que na quarta ou quinta frente parlamentar, dentro dos nossos temas. Lançaremos logo, mês que vem, mais uma e depois a última, e vamos ficar por isso mesmo, né, dentro desses 7 temas. E a questão da educação, trabalho bastante a questão rural, né? Eu sou produtor de alimentos orgânicos, minha vida inteira eu militei nessa área, habitante do espaço rural aqui do Distrito Federal, e a gente percebe claramente que a única saída para o espaço rural aqui no Distrito Federal é ter uma boa educação. Então, nos comprometemos a trabalhar a educação na área rural, enquanto parlamentar, levando os recursos necessários para que a gente tivesse boas escolas na área rural. Nesse primeiro momento, o que fizemos foi colocar basicamente todas as emendas a que tivemos acesso nas escolas rurais, para construir quadras poliesportivas cobertas e iluminadas, entendendo que esse equipamento fará uma diferença muito grande para que os alunos tenham espaço para fazer a sua prática de esporte, mas mais do que um espaço para fazer uma prática de esporte, tenha lugar para ficar, se sair de casa, poder ir para a quadra brincar, ou se divertir, ou treinar alguma coisa no espaço rural, né? Nós temos algumas iniciativas também, junto com o professor Dana, lá da universidade, buscando um trabalho com qualidade de ensino. Eu passei 3 anos no Ministério da Ciência e Tecnologia, onde tive a oportunidade de coordenar a Olimpíada de Matemática, e se vocês sabem bem o que é a Olimpíada de Matemática, o tamanho da Olimpíada de Matemática. Esse ano, por exemplo, mais de 20 milhões de alunos. É a maior Olimpíada de Matemática do mundo, e o Brasil entra, é impressionante, né? Toda vez que ele entra já se torna um gigante nesse processo. Coordenei também a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia durante 3 anos, com a participação de mais de 10 milhões de pessoas nos nossos eventos no Brasil inteiro, 700 municípios participando, então organizando tudo isso, e a participação efetiva dos alunos, e a gente percebendo, tanto um evento quanto outro, perdendo o controle do que ele pode se tornar. E eu vou dar um exemplo de Brasília. Vindo no jornal Correio Brasiliense, um aluno da rede pública ganhou um prêmio de inovação, lá da Santa Maria. Eu olhei aquilo, achei super interessante, falei, olha, vou fazer uma visita, eu como secretário no Ministério da Ciência e Tecnologia. Vou visitar e vou fazer um elogio, vou dar um prêmio, porque é uma coisa bacana, né? Vou ganhar um prêmio de inovação. Imagina, um aluno de segundo grau desenvolver um dispositivo para melhorar a questão da poluição dos ônibus. Eu vou lá. Chegando na escola, fiz um evento, né, para poder ajudar e motivá-lo. E, durante o evento, eu perguntei para ele, mas vem cá, de onde é que você tirou isso? Ele falou, não, secretário, sabe o que é? Ano passado, eu fui visitar lá a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e passei pelo estande do CNPq e vi esse negócio lá, me interessei muito, comecei a estudar, comecei a falar com os pesquisadores e me deu na cabeça de desenvolver isso aí. Então, vocês imaginem quantos desses alunos nós não temos no Brasil que participaram de uma semana e que, a partir daí, despertaram para o mundo da ciência. Né? E isso foi me colocando, trazendo bastante inspiração para que a gente pudesse trabalhar assim. Por último, eu vendo o orçamento do Distrito Federal que foi aprovado agora, vendo todos os problemas de segurança e de saúde que o nosso Estado e o nosso país passam, eu entendo que, se nós planejarmos direito, o orçamento tem que mudar um pouquinho, deputada Rejane Pitanga. Eu acho que quem tem que relevar mais dinheiro é a educação, não saúde e segurança, que essas são importantes. Mas, se a gente investe em educação, com certeza nós vamos economizar em segurança e economizar em saúde. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, eu, como sou um homem de plano, né, eu sou um cara que está ligado em planejamento, gosto de planejar, meu gabinete hoje é um gabinete planejado, com planejamento estratégico, ISO 9001. Então, eu acredito muito em plano, muito, em planejamento. E eu acho que a educação, esse trabalho que está sendo feito a nível nacional, nós precisamos discutir, todos nós, todos os cidadãos, quem é da educação, quem não é da educação, o cidadão que está participando. E aqui nada mais é do que uma oportunidade para que todos se envolvam nisso, independente de partido, de credo, independente de cor, coisa para o cidadão que queira mexer, que queira ajudar, que queira participar, e quem tem algum tipo de colaboração para fazer. Né? Nós fizemos, em 2009, um encontro aqui em Brasília das ONGs que trabalhavam com educação, cuidando, à época, com a professora Irma Passoni, dos arranjos produtivos de educação. Então, a ideia dos bairros-escola, das cidades-escola, todo esse processo. A partir daí, eu tenho um grupo de trabalho que se reúne e conversa sobre isso. A outra coisa é que eu vejo assim, que a Secretaria de Educação ela é muito grande aqui no Distrito Federal, como em todos os estados ela tem esse processo. Né? A gente tem que fazer uma concentração de esforços, entendendo que a questão da educação é a coisa mais importante que nós temos. Né? Então, cada um na sua área, aqui eu estou vendo que chegou aqui um membro valoroso da Comissão de Educação, uma pessoa bacana, nova, jovem e professor, que é o professor Israel Batista, nosso deputado, está aqui conosco também. Você vai querer participar da mesa, doutor Israel? Professor Israel. Não? Ah, tá joia, então. Bacana. E eu, vindo para cá hoje, vi uma propaganda super legal. Viu, Rejane? O pessoal falava assim, você sabe qual é a semelhança entre um bom deputado, um bom advogado, um bom médico, um bom engenheiro? Todos eles tiveram um bom professor. Essa é a semelhança. Porque é a partir dos professores, né, que tudo acontece. Eu tive a oportunidade de dar aula para a quinta série. Estou vendo aqui meu amigo Ney, que está aqui, fazer parte de um grupo de professores amigos. Eu dei aula no Fênix, no Lago Sul, para a quinta série. Né? E eu dava aula e tinha... A gente sempre tem aqueles alunos que a gente mais gosta, né? A gente apaixona e o aluno apaixona por nós. E eu tinha um chamado Ricardo, Ricardinho. E já estou terminando, para concluir, só para vocês verem o que é que eu estou falando. E, na época, eu sempre fui ligado a essa questão meio mais natural e falei da questão da carne na alimentação, numa aula. E, uma semana depois, a mãe do Ricardinho veio para mim e falou assim, professor, o que você fez com meu filho? Eu li assustado, né? Falei, não, nada, gosto muito do seu filho. Tá? Ele parou de comer carne. parou de comer carne? Que história é essa? Eu tinha realmente feito uma aula para eles, falado da carne, né, da carne vermelha, e no meio desse eu falei de algumas coisas que a carne podia fazer mal. Vejam só, duas ou três palavras. Muito bem. Agora, dois ou três anos atrás, e aí acabou, passou o tempo, sumiu e tal. Três anos atrás eu encontro, estava no shopping, num evento, e uma pessoa bateu nas minhas costas, eu olhei para trás, um cabra desse tamanho, né? Forte que só. Professor, você lembra de mim? O Ricardinho. Mas era um menininho desse tamanho, virou um homenzarrão, virou para mim e falou, ó, continuo sem comer carne. Então veja o que, que um professor pode fazer na vida de um aluno. Né? Então por isso eu quero trabalhar muito e me dedicar muito, Regiane, a te ajudar, ajudar o professor Israel, ajudar todos aqueles que sabem quanto essa profissão é importante, né? Servindo mesmo como apoio, um soldado de vocês, no intuito de fazer essa construção. E essa frente parlamentar tem esse intuito, né? De fazer essa construção efetivamente para que a gente consiga planejar no longo prazo. Esquecer um pouco do soluço mandatário, porque não se faz planejamento em 4 anos, né? Principalmente coisa tão importante quanto a educação, e transcendendo isso, conseguirmos montar um plano que possa ser muito bom e que possa ser executado por todos os governos que entrarem, né? Entrando governo, saindo governo, para a gente sair um pouco daquela lógica do mágico que aparece e inventa um monte de programa, né? E que a ideia é que ele vai salvar o mundo. Quantas pessoas assim nós já vimos, né? Não, nós sabemos de tudo e vamos salvar o mundo, então, em 4 anos, está tudo resolvido. Então, essa é a ideia dessa frente parlamentar. Eu queria, então... Tá bom, ok. Ah, o Carlos aqui é chique, ele vem aqui sempre falando o que, é que a gente tem que fazer. Né? Eu queria, então, e aí, vendo que temos uma mesa muito grande, né? Pedir para que a gente possa fazer as nossas falas com 5 minutos, para que dê tempo depois, a gente tem um desfile inclusivo aqui fora, vai ser a primeira vez, vai ser aqui na Câmara, a gente possa ter condição de ouvir e trocar ideias, tá bom? Então, eu gostaria, neste momento, de passar a palavra Tá bom. Senhor diretor de comunicação do Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF, Simproep, Trajano Jardim.
Boa tarde a todas e a todos. Deputado Joy Vale, secretário, terceiro secretário desta casa, e queria cumprimentar a deputada Regiane Pitanga, a quem eu cumprimentaria todos os outros membros da mesa. Nós representamos o setor privado de educação. Somos professores de escolas privadas. E o nosso sindicato e a nossa federação são filiados à Confederação Nacional dos Trabalhadores em estabelecimentos de ensino do setor privado. E nós estamos participando ativamente da discussão do PNE em 2 sentidos. Nós temos uma bandeira de que no PNE diga sim ao Sistema Nacional de Educação. É bom para o Brasil, é bom para a educação. E por que que a gente coloca a questão do Sistema Nacional de Educação? Porque até agora, mesmo nesse plano que termina, nesse PNE que termina, não existe uma política nacional de educação que abranja todos os setores, inclusive o setor privado. Nós defendemos a escola pública, gratuita e de boa qualidade. Mas no Brasil, a partir da lei de bases, estabeleceu-se que o governo passaria a colocar recursos no setor privado de educação, principalmente o ensino superior. E por este motivo, o nosso sindicato, a nossa federação e a confederação estabeleceu que nós temos que ter um sistema nacional de educação, em que as escolas privadas, que o ensino, que a educação privada seja regulamentada e não possa satisfazer apenas o interesse do lucro, mas seja um setor que possa servir socialmente à sociedade e ao Brasil. Da forma que se encontra hoje, o setor privado de educação está voltado única e exclusivamente para o lucro. E é nossa esperança de que nesse plano nacional, no novo Plano Nacional de Educação, possa ser estabelecido esse sistema para que a educação não seja tratada como mercadoria. A educação é um bem público que deve satisfazer a sociedade. E se o setor privado se propõe a estar na educação, tem que cumprir a lei social do país e não fazer da educação mercadoria. E essa é a nossa luta, por isso nós estabelecemos, a partir de vários encontros a nível nacional, estabelecemos ir para o Congresso e fizemos 23 emendas da qual nós do setor privado de educação, trabalhadores do setor privado de educação, estamos lutando para que seja incluído. Porque mesmo neste governo, que já temos, a partir do governo Lula, muitos avanços na educação, mas o setor privado ficou esquecido como sistema educacional brasileiro. Muito obrigado.
Gostaria de passar a palavra à senhora vice-presidente do Sindicato das Escolas Particulares, UDF, SINEP, doutora professora Fátima de Melo Franco.
Excelentíssimo senhor deputado Joy Vale, presidente desta mesa, terceiro secretário desta casa, em nome de quem eu cumprimento os demais membros da mesa. Senhoras, senhores, queridos jovens, parabéns pela execução do hino nacional. Eu estou aqui hoje representando o SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares do Distrito Federal. O SINEP existe em Brasília há 42 anos e ele atualmente representa 200 escolas privadas no segmento da educação básica, desde creche, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Hoje, nós temos em torno de 450 mil alunos e 30 mil professores. De acordo com o censo de 2010, nacionalmente, nós somos filiados à Federação das Escolas Particulares, que representa hoje 2/3 desse segmento, e nacionalmente nós representamos 37.300 escolas. Nós temos 10 milhões de alunos pelo Brasil todo. Nós oferecemos 660 mil empregos no Brasil e representamos hoje 2,57% do PIB nacional. Eu estive presente no CONAI como delegada representando o SINEP e senti falta do convite das escolas particulares para fazerem parte do CONAI, que foi o fórum que elaborou o projeto de lei do PNE que tramita hoje na Câmara. Naquela ocasião, eu tenho ciência de que houve a representação do Distrito Federal, de Minas Gerais, do Ceará, de São Paulo e do Paraná. Então, nós fomos lá representando a escola privada e verificamos e sentimos que o documento do PNE já estava previamente elaborado e que nós tivemos pouca oportunidade de colocarmos as nossas ideias naquela ocasião. Então, depois que o PL foi para o Congresso, nós, através de representantes e ouvindo estudantes, professores e demais membros da iniciativa privada, desenvolvemos um trabalho de análise do PNE, elaborado pelo SINEP-DF e pela FENEP. Então, na ocasião, conseguimos apresentar 12 emendas. Então, eu parabenizo o senhor deputado Joey Valle por nos convidar a fazer parte do lançamento do Plano Nacional de Educação e da criação do Plano Distrital de Educação, porque acreditamos que temos coisas importantes a contribuir para o desenvolvimento da educação nacional, seja pública ou privada, porque a gente acredita num sistema educacional de educação de qualidade para que ocorra a construção e o desenvolvimento da educação nacional. Obrigada.
Obrigado, professora Fátima. Eu acredito que essa seja a lógica, né? Todos têm como contribuir, porque é uma coisa de todos. Os grupos de trabalho já estão em processo de formação, alguns grupos de trabalho estão formados, vai ser via internet, quem quiser participar, né? O Fábio, que é da minha assessoria, que está cuidando disso, depois vai passar para todo mundo a forma de participar dos grupos de trabalho, a gente manter essa discussão. Queria passar a palavra agora para nossa deputada da Educação, Rejane Pitanga.
Obrigado, deputado. Eu queria cumprimentar toda a mesa, todos os companheiros e companheiras que estão à mesa, na pessoa do deputado Joey Valle, que eu tenho um enorme respeito e desenvolve um belíssimo trabalho aqui nessa casa. Cumprimentar o deputado professor Israel, todos os meus companheiros e companheiras professores, todos os presentes, todos os alunos, parabenizar pela belíssima apresentação e dizer que eu fico muito feliz de participar do lançamento dessa frente parlamentar do Plano Nacional de Educação. Tivemos a oportunidade de realizar uma audiência pública sobre o tema, e acho que nós temos que envolver realmente todos os parlamentares dessa casa, todos na luta em defesa de uma educação de qualidade. Portanto, essa frente parlamentar, hoje lançada aqui, de iniciativa do seu mandato, eu quero mais uma vez parabenizar e nos colocar à disposição para contribuir, para a gente fortalecer e fazer desse debate do Plano Nacional de Educação, um debate da sociedade. Esse debate não pode ser apenas um debate dos profissionais da educação. Até porque, como você disse na sua fala inicial, a educação é a base de tudo. Nós temos o lema do nosso governo, da nossa presidenta Dilma, é um país rico, é um país sem pobreza. Não existe um país com desenvolvimento sem investimento na educação. E eu tenho um orgulho enorme de ser professora, militante, movimento da educação já há bastante tempo, e um projeto como esse, que está no Congresso Nacional, que foi apresentado quase 3 mil emendas, significa que é um projeto polêmico, e um projeto onde vai dar muito trabalho para ser aprovado. Então, o Plano Nacional de Educação, com essa quantidade de emendas, vai exigir da sociedade muito debate, vai exigir da gente um aprofundamento dos temas, até porque nós não queremos um Plano Nacional de Educação e um Plano Distrital de Educação. Está aqui o companheiro Erasto, que representa a Secretaria de Educação, que vem também desenvolvendo um trabalho e um esforço grande nesse debate aqui no Distrito Federal. Nós não queremos planos de linhas gerais, nós queremos uma política de Estado, né? Uma política que seja uma política permanente, e temos alguns eixos que são estratégicos nessa discussão, a exemplo do financiamento da educação. Eu sou uma árdua defensora da escola pública, e que o Estado tem que investir fortemente no fortalecimento do ensino público e gratuito para a população, até porque os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, da nossa cidade, são, na sua grande maioria, usuários da escola pública. Além da gente inverter a lógica perversa, né, do ingresso no ensino superior, que hoje o que a gente vê é que os alunos que vêm das escolas públicas, quando entram, entram nas universidades privadas, e os alunos das escolas privadas têm acesso à universidade pública. Então, nós queremos cada vez mais garantir uma política de inclusão da maioria da população brasileira ao ensino público, gratuito e de qualidade. Eu sei que esse é o compromisso do governo federal e é o compromisso do governo do Distrito Federal. A questão da gestão democrática, essa casa vai ter oportunidade de fazer o debate desse projeto da democratização do ensino público, do sistema público de ensino no Distrito Federal, e a gestão democrática do sistema público de ensino e do sistema de ensino é importante para a sociedade brasileira. Também a questão da diversidade, é importante que a educação se debruce, né, sobre esse aspecto, inclusive para superar o nível de preconceito e discriminação que existe na sociedade brasileira, e a educação tem um papel fundamental nessa questão, portanto, tem que ser também um eixo importante, e é eixo do Plano Nacional de Educação. E a valorização dos profissionais da educação. Não existe uma educação de qualidade com professores e funcionários mal remunerados e com péssimas condições de trabalho. E ser professor, funcionário de escola, nesse país, não é nada fácil. Nós já superamos há muito tempo a visão de sacerdócio, nós somos profissionais da educação, construímos a educação de qualidade, nos dedicamos a isso e merecemos ser bem remunerados e respeitados nas nossas condições de trabalho. Portanto, valorizar os profissionais da educação também tem que ser um eixo fundamental nesse debate. Eu queria encerrar, inclusive, pedindo desculpa a todos, que eu tenho uma reunião agora com a secretária de Mulheres, às 16h, que eu já estou atrasado, já aproveitar, deixar mais uma vez o nosso empenho nessa frente parlamentar, juntos, né, aqui na Câmara, para que a gente, independente de ser da educação ou não, nós estamos juntos nessa luta, porque o fortalecimento e a construção de uma educação de qualidade tem que ser um compromisso de todos. E aproveitar também para fazer um convite a todos e todas. Nós teremos agora, dia 17, esse inclusive vai ser o objeto de debate agora, nós teremos a 4ª Marcha das Margaridas, aqui em Brasília, que é o maior movimento de mulheres trabalhadoras rurais do Brasil. Então, vamos receber cerca de 70 mil mulheres no Distrito Federal, numa marcha pelo desenvolvimento sustentável, né, pelo fim da violência contra as mulheres, pela superação da desigualdade. A gente convida todos na quarta-feira, a marcha sairá lá do Parque da Cidade a partir das 7h da manhã e tomará as ruas do Distrito Federal. Portanto, Joy, muito obrigado pela oportunidade de participar dessa audiência e estamos à disposição na luta em defesa da educação. Obrigado.
Obrigado, deputada Rejane. Sua participação é fundamental em tudo que se relaciona à educação nessa casa, e você sabe disso. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo conosco. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra. Vou pular um aqui. está muito feliz, aí eu vou pular uma aqui. Ao senhor secretário-geral do Sindicato dos Auxiliares em Educação, Denivaldo Alves do Nascimento.
Boa tarde, companheiros e companheiras. Quero, assim, agradecer o convite na pessoa do deputado Joy Vale e parabenizar essa iniciativa dele, e que é um grande prazer estar nessa mesa aqui com tantas qualidades aqui como tem nela aqui, que são educadores e entendem bem de educação. Mas quero aqui deixar a minha mensagem dizendo assim que o PNE, ele é um projeto que eu acho que é de uma sociedade toda, e nessa sociedade, como tantos, o professor, eu sempre digo que o professor é um dos profissionais que sempre tem que ser os mais bem remunerados, porque ser professor é educar cidadãos para o futuro, e não é fácil. Eu acho que não teria que estar discutindo o projeto ou fazer tantas emendas a tais projetos para que pudesse valorizar, tanto do ponto de vista de qualificação, quanto de profissionalização e de valorização desses profissionais. Porque, afinal de contas, eles que constroem o futuro do país. Mas dizer que, por detrás desses professores, tem também os serviços essenciais, que são os técnicos nossos, que dão suporte operacional e técnico na escola, que também são educadores, que constroem uma escola pública de qualidade. E acho muito pouco, dentro do Plano Nacional de Educação, muito pouco no Plano Nacional de Educação, a destinação de apenas 7% do PIB. Eu acho que para a educação tinha que ser destinado aí muito mais que isso, pelo menos uns 10%, no mínimo, para o PIB, porque educação é o que o deputado falou na sua apresentação. Quando se tem educação, eu acho que a educação ela se desdobra em tudo, tanto na saúde como na segurança, enfim. Um Brasil com pessoas educadas e com educação boa é um Brasil do futuro, que a gente vai ter muitos cidadãos aí do futuro que pode ser gentes importantes para ajudar a dar seguimento a essa história que a gente está construindo a partir de agora, porque nós não vamos estar aqui sempre. Então, o objetivo do PNE, eu acho que é isso também, construir cidadãos, valorizar esses cidadãos, valorizar esses profissionais, para que, no futuro próximo, a gente possa ter um Brasil mais igual, um Brasil menos desigual do jeito que tem hoje. Você vê em cidades aí do interioranas que a escola é um absurdo, a situação das escolas, né? E a gente, no nosso país, acho que não precisa ter isso. Então, eu acho que essas questões das emendas feitas aos projetos, 3 mil emendas, é algo assim que deve ser discutido com muito mais celeridade para que esse projeto entre na pauta e seja votado o mais rápido possível. Porque nós não precisamos de um país para 2016, nós precisamos de um país para agora, para construir o futuro dos nossos cidadãos para 2016. E, assim, estou aqui como representante do SAI, que são os profissionais de educação, funcionário de escola, que cuida, aqueles profissionais que cuidam da merenda escolar, que cuida da secretaria, do suporte técnico, que cuida do patrimônio da escola, que mantém aquela escola limpa e que dá aquela receptividade boa na portaria da escola. Eu acho que nós somos os primeiros educadores que esses alunos vê ao chegar na escola. Tá certo? E deixo aqui a minha colaboração e estamos juntos nessa empreitada com as entidades interessadas na aprovação desse projeto. Um grande abraço e a luta continua.
Obrigado, Denivaldo. Parabéns pelas palavras. Gostaria de passar a palavra agora ao deputado Israel, professor Israel.
Alô. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o meu amigo, o deputado Joey Valle, por essa excelente iniciativa. Essa Câmara realmente está preocupada com essa questão do Plano Nacional de Educação e essa proposta de fazermos um plano distrital de educação é muito bem-vinda, é fundamental que nós o façamos. Quero cumprimentar o senhor secretário adjunto de Educação do Distrito Federal, professor Erasto Mendonça, cumprimentar a excelentíssima senhora promotora de Justiça de Defesa da Educação, doutora Márcia da Rocha, o senhor comandante do 1º Batalhão de Policiamento Escolar, tenente-coronel Eduardo Leite Souza, senhor presidente da Federação Nacional dos Estudantes, Bruno Rodrigo Pereira, senhor representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, professor Antônio de Lisboa Amâncio Valle, senhor diretor da Secretaria de Política Educacional do Sindicato dos Professores do DF, professor Cláudio Antunes Correia, senhor secretário-geral do Sindicato dos Auxiliares em Educação, Denivaldo Alves do Nascimento, a senhora vice-presidente do Sindicato das Escolas Particulares do DF, o SINEP, professora Fátima de Melo Franco, o senhor diretor de comunicação do Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF, SIMPROEF, professor Trajano Jardim, que acaba de deixar a mesa. Deputado Joey Valle, primeiramente, os meus parabéns. Esse Plano Nacional de Educação precisa ser exaustivamente debatido. Foi questionado, deputado, por que nós debatimos esse plano se já não há mais tempo de apresentar as emendas? Eu disse que esse plano precisa ser debatido para que a gente possa compreendê-lo, não é? E creio que essa Câmara Legislativa do Distrito Federal esteja fazendo o que faltava, que é propor um debate local. Não é possível que um Plano Nacional de Educação seja completo e seja eficiente para um país dessas dimensões como o Brasil. De fato, eu pude acompanhar debates em outros estados e a realidade é muito diferente. Quando falamos dos problemas da educação no estado do Amazonas, eles são tão diferentes dos problemas aqui no Distrito Federal que eu fico impressionado. É realmente difícil, num país de dimensões continentais, que esse debate nacional seja realmente eficiente para todo mundo. Por isso é importante fazer um plano distrital, um plano que aborde as nossas peculiaridades aqui no DF. Esse PNE, deputado Joey, a meu ver, já avançou bastante. Pela primeira vez se fala em colocar as creches, por exemplo, nos diversos estados, debaixo da pasta de educação. Porque até aqui essas instituições são entendidas como instituições de assistência social. Mas elas, no novo contexto e com as novas regras da educação brasileira, principalmente a educação infantil, elas se tornam assunto das secretarias de educação também, não é? Então, esse para mim foi um avanço. Um avanço também é que esse PNE fala sobre escolas técnicas, demonstra a importância de se fazer um trabalho de se alterar a educação brasileira para que ela forme pessoas capazes de enfrentar um vestibular, mas também para que ela forme cidadãos conscientes e também para que ela forme profissionais. Eu até digo que essa é uma crise de identidade do nosso ensino médio, não é? Em outros países, não se espera do ensino médio que ele cumpra todas essas funções. O ensino médio te prepara para uma vida acadêmica ou esse ensino médio te dá uma educação profissionalizante. Eu não estou dizendo que nós não possamos fazer as duas coisas, estou dizendo que hoje não é assim em nenhum lugar, né? O ensino médio tem mais personalidade em outros países. Ou ele é profissionalizante ou ele é acadêmico. Isso também precisa de um debate urgente, porque hoje o nosso ensino médio, deputado Joey Valle, não tem cumprido nenhuma de suas funções. Ele não prepara para o vestibular, isso é óbvio, tanto que muitas escolas particulares hoje, demonstrando qualidade na sua preparação, assumem uma identidade e se fixam nela, a identidade de aprovação no vestibular. E elas não estão erradas nisso. É o sistema que precisa ser revisto, digo, o sistema público brasileiro de ensino médio. Esse é um debate que nós precisamos fazer em Brasília, porque as escolas privadas mais tradicionais já tomaram a sua decisão. E estão corretos, a meu ver, nessa tomada de decisão. Trabalhamos pela aprovação no vestibular e para a continuidade da vida acadêmica de nossos estudantes egressos, né? A escola pública também precisa assumir uma identidade ou, pelo menos, criar mecanismos que permitam a ela ensinar para a vida acadêmica e também dar uma educação profissionalizante. Talvez um caminho seja a educação em tempo integral, que aí daria tempo de fazer tudo isso, né? E é difícil. Hoje, nossa escola não forma para a vida acadêmica, ou seja, um estudante egresso da escola pública, em geral, tem dificuldades para enfrentar o vestibular. A nossa escola de ensino médio também não forma profissionais. O nosso estudante não sai profissionalizado do ensino médio, né? E a nossa escola também, pelos índices de violência, acesso às drogas e etc., que nós podemos ver em todo o país, também não forma cidadãos. Quer dizer, a nossa escola sofre da síndrome do pato, não é? Ela não faz nada que se propõe bem feito, quer fazer tudo, formar cidadãos, fazer passar no vestibular e profissionalizar. E nenhuma das três coisas faz bem como faz o pato, não é? Anda, voa e nada, e faz os três muito mal, não é? Então, nós precisamos assumir logo uma identidade para a escola brasileira. Outro ponto que eu acho que foi um grande avanço nesse PNE, deputado, é que ele fala sobre, ele define uma progressão de investimentos públicos até o ano de 2020, fala para esse decênio, que visa atingir a 7% do PIB ao final desse planejamento. Eu creio que isso é um grande avanço, eu acho isso importantíssimo para o nosso país. Mas eu estou com a UNE, né, com a União Nacional dos Estudantes e com outros órgãos estudantis organizados, quando eles afirmam que é necessário uma projeção de 10% e não de 7%. E aí muita gente pode pensar que o número 10% seja simbólico, né, tem a ver com o nosso imaginário, com a divisão decimal que nós preferimos utilizar, não é? Não tem nada disso, não é um número cabalístico. Chegamos ao cálculo de 10%, como acabo de dizer, por causa de um cálculo. Essa é a necessidade do país, não é? O país precisa fazer esse investimento hoje porque observamos, através de diversas pesquisas, presidente, que não é possível o Brasil viver o salto de desenvolvimento que se espera para esse decênio, para esses próximos 10 anos. O Brasil é a bola da vez. Todos percebem isso. Todos os encaminhamentos da economia internacional demonstram que o nosso país é a bola da vez. Você tem aí a China com um crescimento estrondoso, mas admite-se, e isso gente muito séria, de institutos de qualificação de risco muito sérios, que o Brasil é o que tem crescido com segurança, não é? Essa política federal de desenvolvimento econômico do nosso país tem sido muito bem feita. Mas, se eu pudesse apontar um erro, eu diria que o erro é que esse erro está na nossa atenção à formação dos nossos cidadãos, profissionalmente e academicamente. Os gargalos que se apresentam desde já ao desenvolvimento econômico do Brasil, senhor presidente, são todos gargalos de ordem de formação profissional. Nós temos tecnologia, por exemplo, para explorar as reservas do pré-sal. Nós temos desenvolvido isso muito bem, diga-se de passagem. O gargalo do pré-sal, por exemplo, será a incapacidade que o nosso país tem de formar, em 10 anos, 186 mil profissionais qualificados em nível técnico. Nós não temos, um país com 200 milhões de habitantes, condições de formar 186 mil trabalhadores técnicos para atender as demandas do pré-sal em 10 anos. Ou seja, é muito grave. Então, você tem toda uma política econômica muito bem pensada, você tem o investimento público em infraestrutura muito bem pensado, mas você não tem como receber esse investimento por falta de qualificação dos cidadãos brasileiros. E aí é o que eu sempre digo, nós temos que decidir, deputado, onde nós queremos investir nossas forças, não é? E eu diria que essa é a hora de investir no brasileiro, porque é o que está faltando. Né? Riquezas nós temos, tecnologia nós obtemos, a gente compra se for preciso, dinheiro temos. Né? A política econômica dos últimos 10 anos foi muito acertada, uma política correta, né? Mas é isso que está faltando, eu diria. Então, senhor presidente, com essas colocações, quero me colocar inteiramente ao dispor desse debate. É um debate que muito me interessa como professor, né? Muito me interessa como parlamentar. Nós precisamos fazer um plano distrital, sim. O DF logo estará diante de grandes desafios. O desafio da tecnologia de informação, por exemplo, essa cidade digital que ainda não saiu, espero que saia, é importante para Brasília, mas só será benéfico para a nossa cidade se os próprios brasilienses puderem ocupar as vagas de trabalho criadas nesses novos investimentos. Não é? A Brasília precisa de um plano local, e nisso o senhor presidente está de parabéns, essa proposta é excelente, eu quero participar ao seu lado. De tudo que for referente a esses debates, porque são debates que vão ficar para a posteridade, eu tenho certeza. E nós temos a chance de rever os caminhos, não é? Nós já investimos em muita coisa, já investimos em infraestrutura, já investimos numa política econômica ortodoxa, feita para o combate à inflação, já cortamos na carne para manter a estabilidade econômica do país. E agora eu acho que é hora do Brasil entender que o desafio para essa década é o desafio de formar o brasileiro para viver esse crescimento que está projetado para o nosso país. A capital da República deve dar exemplo nesse assunto. Brasília não tem nenhum motivo que permita a ela se eximir dessa responsabilidade. Nós temos mais dinheiro, nós temos mais atenção, nós somos capital da República, capital de todos os brasileiros, e é preciso que Brasília dê exemplo nesse tema. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, professor Israel. Excelentes palavras. Essa Câmara se renova, vai se renovando. Né, promotor? Mas, Israel, eu acho que você tem razão em tudo que você falou, e mais ainda, a importância de se ter plano, a importância de se planejar. Então, Brasília precisa muito de dar o exemplo para o resto do Brasil. Eu acho que esse processo nosso, da Câmara Distrital, isso aqui não tem um nome, né? Eu acho que é dos 24 deputados e daqueles que estão mais ligados à educação, você, Rejane, o pessoal que está nisso, eu sou, como falei, soldado nessa história. Que a gente possa realmente fazer a diferença no sentido de buscar as soluções coletivamente, fazer essa construção coletiva de uma educação melhor. E orçamento é fundamental para isso também. Então, a participação de todos nessa frente parlamentar e trabalhando nos grupos de trabalho é fundamental. Eu gostaria de passar a palavra, então, ao nosso professor Cláudio Antunes Correia, que é diretor da Secretaria de Política Educacional do Sindicato dos Professores do Distrito Federal.
Boa tarde a todos e a todas. Quero parabenizar pela iniciativa o deputado Gioivale. É importante que a gente crie os espaços de discussão num momento, porque quando a gente fala de Plano Nacional de Educação, nós vamos para uma discussão de mais um plano. Mas, no que tange o Plano Distrital de Educação, nós vamos discutir o primeiro plano. Então, é importante que a gente entenda que essa construção nacional que tem sido feita desde 2009 passou por uma discussão de várias entidades, com participação dos estudantes, com participação efetiva da comunidade escolar. Né? Eu vejo aqui na mesa pessoas que estavam ainda em 2009, na comissão que realizou todo o levantamento de proposta do povo do Distrito Federal para a CONAI que se realizaria na etapa nacional no ano de 2010. Penso que essa construção de 2009, ela já dá um norte do que nós queremos no Distrito Federal para o Plano Distrital de Educação, porque ali nós colhemos diversas sugestões, foram debatidos diversos temas em âmbito do Distrito Federal, assim como também discutido a política nacional. E o SIMPRO, o Sindicato dos Professores, participou disso, e nesse momento em que o Ministério da Educação, o Governo Federal, propõe 20 metas para o Plano Nacional de Educação, nós compreendemos que a intenção de fazer uma proposta enxuta visa um formato de que a própria sociedade possa se apropriar ao longo desses 10 próximos anos, na discussão do Plano Nacional de Educação, fiscalizar, a participar e fiscalizar. Mas, infelizmente, não vai dar para se resumir a 20. Né? As demandas da educação são muitas. Não foi à toa que surgiram 2.915 emendas ao projeto de lei 8.035/2010, que trata da construção do Plano Nacional de Educação. Então, assim, a própria Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, qual o SIMPRO é afiliado, né, tem aqui na pessoa do professor Lisboa, que vai falar daqui a pouco, apresenta muito mais textos para serem adendados às 20 metas que o governo federal apresenta, no sentido de que a gente possa ter, de fato, um sistema nacional articulado de educação, como foi proposto na Confederação Nacional, na Conferência de Educação em 2010, realizada aqui em Brasília. E aí, os desafios da década são muitos, dos quais eu quero destacar pontos que nós, historicamente, estamos aí combatendo, mas, de fato, ainda não superamos. A erradicação do analfabetismo no nosso país, e mesmo aqui no Distrito Federal, é um ponto que precisa ser discutido nas duas esferas, no Plano Nacional de Educação e no Plano Distrital de Educação, visto que o Distrito Federal andou, nos últimos anos, na contramão desta que deveria ter sido uma política, com fechamento, inclusive, de escolas que trabalham a educação de jovens e adultos. Então, esse é um ponto que não está superado, mas que a política local, recentemente, inclusive, meio que abandonou desse processo. A qualidade da educação. Nós atingimos, talvez, nacionalmente falando, a escola para todos. Enfim, você tem, quantitativamente, um número de escolas, mas, qualitativamente, nós estamos muito longe ainda. E não tem como você realmente pensar num sistema que não visa também a qualidade, porque aí nós vamos ter, por exemplo, situações como situações boas, né? A Escola Parque aqui fazendo a abertura, né? Mas a Escola Parque, mesmo dentro do Distrito Federal, não é realidade para 649 escolas da rede. Então, assim, como que nós vamos trabalhar a educação integral, como que nós vamos trabalhar essa educação de qualidade, se ela ainda não é para todos? Então, o que que pode ser feito a esse respeito? Daí nos vem a questão do investimento. O governo federal propõe 7% de aplicação do PIB, mas a conferência de 2010 votou e aprovou, com a participação de alunos, de professores, de gestores, que esse percentual seria de 10%. Então, sem investimento, não tem como você promover essas mudanças qualitativas que nós queremos para a educação pública. E aí não dá para ser tímido numa hora dessa, né? O investimento, a educação, ela precisa de um investimento proporcional ao tamanho do Brasil, que é o quinto maior país do mundo, que é a sétima economia no mundo. Daí não dá para não discutir, como foi amplamente discutido na CONAI, a questão do investimento do pré-sal na educação. Porque em outras nações, como a Noruega, nós tivemos bons exemplos de quando eles deram a guinada na qualidade social e na educação, quando pegaram, por exemplo, o dinheiro do petróleo e investiram na educação, na estrutura, como foi levantado aqui pelo deputado Israel. Então, assim, para concluir, nós, dentro do conjunto de propostas que estão sendo apresentadas e que já foram entregues como emendas, uma das leis, uma das questões analisadas para o PNE é que nós vamos precisar criar também a lei de responsabilidade educacional. É preciso que as pessoas se responsabilizem por aquilo que elas estão administrando, né? Então, nós vamos precisar trabalhar isso dentro do Congresso para que daqui a 10 anos a gente possa não só parabenizar aqueles que aplicaram os recursos e fizeram, de fato, a educação acontecer, mas responsabilizar aqueles que não fizeram e não cumpriram o seu papel, né? Queria agradecer mais uma vez o nobre deputado e colocar o sindicato à disposição para a discussão do PDE.
Muito obrigado. Gostaria de passar rapidamente a palavra à doutora Márcia Pereira da Rocha, então.
Antes de tudo, eu quero agradecer imensamente o convite feito pelo deputado Joy Valle. Minha representação aqui é em nome da instituição do Ministério Público. Estou muito contente de participar desse encontro e, sobretudo, ver o interesse de todos em, como colocou muito bem todos que me antecederam na fala, o estudo aqui no DF a respeito da educação. Me contaram que existem alunos aqui do Centro de Ensino Médio do Setor Oeste, que são quem? Ah, maravilha! Ainda tem algum aluno da Escola Parque? Acho que eram os da apresentação, né? Que, aliás, foi maravilhosa. Quero parabenizar. E, por favor, seja transmitido aos alunos e aos professores. Eu gostaria de fazer uma lembrança a vocês de uma história mítica muito interessante de um personagem, quem sabe cai no vestibular, no Paz, né? Aí vocês vão falar, puxa, que bom que naquela tarde eu estava lá ouvindo essa história. Existe um personagem chamado Hércules, que teve uma proposta de um trabalho que era matar um leão. Era o leão de Nemeia. Este leão estava fazendo uma matança terrível nos campos, nesse lugarejo. E, em determinado momento, eles chamaram Hércules, que era muito forte e já estava famoso por suas ações. E, quando ele foi e se dispôs a desenvolver esse trabalho e auxiliar aquelas pessoas que estavam aterrorizadas pela presença daquele leão, ele se encontrou com uma situação. O leão estava indo em direção a ele, rugindo ferozmente, e ele, então, resolveu enfrentá-lo e foi de frente para o leão. E o leão olhou aquilo e achou aquilo tão inusitado e se retirou e foi para uma caverna. Só que essa caverna ela tinha duas saídas. Então, Hércules chegou à conclusão que ele nunca conseguiria prender este leão e domá-lo. Então, ele tomou uma decisão muito difícil. E aí entra uma questão que o deputado Joy Valle, com muito conhecimento, propôs a nós. É um plano estratégico. E, naquele instante, ele era a pessoa a quem todos buscavam como um herói que poderia apresentar uma solução para aquele povoado. E a decisão dificílima que ele tomou foi ele tinha que fechar as duas saídas da caverna. E assim ele fez. E ele ficou dentro da caverna, fechado com o leão. E, naquele instante, ele se deparou com uma situação que ele não tinha escolha. Era ganhar ou ganhar. E assim estamos nós. Como já muito bem colocado por todos, nós precisamos deste plano mais do que urgente. Nós precisamos fazer com que os planos e os planejamentos estratégicos usem as ferramentas que nós precisamos para modificar este quadro. quadro de violência nas escolas, quadro de noticiários de ações de bullying, quadros de alunos que se evadem do sistema educacional, um número muito grande de matrículas, há uma entrada no sistema educacional muito grande, mas, ao longo da história desses alunos, nós os perdemos, porque o número de alunos que terminam o ensino médio é muito menor do número que se matriculou no ensino fundamental, que dirá na educação infantil. Então, a proposta que nós temos que hoje pensar é fazermos um diferencial, uma oitiva qualificada, uma oitiva qualificada de cada um de nós, que somos habitantes e cidadãos do Distrito Federal, professores, pessoas que trabalham em todas as áreas, como o Dr. Denivaldo nos lembrou, desde aquela pessoa que nos recebe lá na entrada da escola, ao nosso secretário que está aqui representando a secretária Regina, que faz os grandes planejamentos. Esta casa, através dessa frente parlamentar, com o convite do deputado Joy Valle, está nos propondo isso. Vamos sentar e olhar quais as ferramentas, mas vamos fechar essa saída das duas portas da caverna e entender que nós temos que ganhar, que essa é a nossa única saída, porque nós precisamos muito preparar nossos alunos para um dia de amanhã diferente. A nossa cidade precisa disso, o nosso país precisa disso. E essas ferramentas qualificadas, elas só são escolhidas quando as pessoas que estão aqui reunidas estiverem realmente imantadas nessa vontade de acertar. Muito obrigado e muito sucesso na ação. Espero, deputado, que muitos encontros sejam tão profícuos como esse. Parabéns.
Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, doutora Márcia. Tenho certeza absoluta que a senhora será muito importante nesses encontros e que teremos muitos. Vamos convidar a todos. Peço ao cerimonial que faça a leitura do teor do certificado de honra ao mérito em comemoração ao Jubileu de Prata do Centro de Ensino Médio Setor Oeste.
Considerado como escola de referência da rede pública, o Centro de Ensino Médio Setor Oeste celebrou 25 anos de existência no dia 12 de agosto de 2011. O censo foi criado em 1986 por iniciativa de um grupo de professores. O grupo elaborou um projeto de criação de escola que preparasse os estudantes para o vestibular e, ao mesmo tempo, desenvolvesse uma consciência crítica na sua formação. A proposta foi aceita pelo então secretário de Educação e ex-senador Pompeu de Souza, já falecido. De 1986 para cá, a escola só contabiliza sucessos. Por isso, chamo ao palco o gestor da escola, professor Augusto de Souza Neto, para receber do deputado distrital Joy Valle o certificado de honra ao mérito em comemoração ao Jubileu de Prata do Centro de Ensino Médio do Setor Oeste. É com grande satisfação que o gabinete do excelentíssimo senhor deputado Joy Valle concede ao Centro de Ensino Médio do Setor Oeste este certificado de honra ao mérito em comemoração ao seu Jubileu de Prata. 25 anos construindo vitórias. Brasília, 15 de agosto de 2011, 123º da República e 52º de Brasília. Assina, Sua Excelência o senhor terceiro secretário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Joy Valle.
Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao deputado Joy Valle. Gostaria de agradecer também a todos os presentes aqui, aos parlamentares da mesa, ao secretário adjunto e aos demais colegas diretores aqui presentes, aos alunos e demais convidados. A escola se sente muito honrada e muito agradecida por esse reconhecimento é de um trabalho que já vem sendo feito muito a longo prazo. E acho que a gente já a escola já é um exemplo de escola pública que pode dar certo, que pode fazer essa inclusão, né, dos alunos públicos nas universidades grandes e nos melhores cursos públicos. Isso já é uma prova, né? Também temos algumas escolas que já fazem isso também. Porém, o Cedro-Oeste, ele vem mantendo-se sempre nas primeiras colocações, devido ao compromisso e a harmonia e o trabalho desenvolvido dentro da escola. Estamos em festa, comemoramos no dia 12 o nosso Jubileu de Prata, em dois momentos, um no Clube da Azef, com a participação de todos os alunos, o outro lá no Conjunto Cultural do Museu da República Nacional, onde tivemos realmente uma grande participação. E alguns de vocês até estavam presentes, outros foram convidados e, por motivos, né, de maiores problemas, enfim, não puderam participar. Mas a escola toda se sente muito orgulhosa, os alunos, que são realmente muito interessados, os professores, com sua carga horária de trabalho bastante tensa, mas incansáveis nesta luta de preparar os alunos para o vestibular e para uma consciência crítica, e também imbuídos de, desde a sua entrada na escola, do primeiro ano ao terceiro ano, de realmente entrarem com igualdade, né, na disputa de um vestibular para uma universidade pública. E a escola está encravada ali no meio de várias escolas particulares importantes que obtêm sempre o primeiro lugar, né, nas grandes universidades. E a gente tem orgulho de estar ali no meio também, sendo uma escola pública e com esses índices, tantos índices locais, índices nacionais, de bastante aproveitamento e de um rendimento satisfatório. Também nos orgulhamos por prepararmos alunos conscientes de sua realidade, conscientes do respeito para com o planeta, para com a sustentabilidade e para com o respeito mútuo. Muito agradecido a todos vocês. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos a presença de vocês e quero parabenizar o comportamento de todos os alunos, né, pela forma ordeira, bacana, bonita, gostosa de que vocês de se portarem dentro desse auditório. Parabéns, parabéns à escola. Professor, estamos à disposição, como falei. Inclusive, queremos participar um pouco mais da vida escolar lá do setor oeste. Acho que é uma questão de atitude, né? Quem tem atitude demonstra fazendo. E aí, eu tenho certeza que vocês estão fazendo. E, procurador, eu acho que essa é uma questão, quando a gente fala de plano, de ter planos, de ter plano estratégico, é uma questão de nós qualificarmos todas as pessoas na questão da gestão, né? A gente percebe, na maioria das vezes, que nós temos excelentes professores, professores muito qualificados. E, às vezes, esses professores não são tão bons diretores, porque falta o processo de gestão, a profissionalização da gestão. Talvez um assessor tivesse uma carreira. Mas é para isso que a gente está fazendo a frente parlamentar para discutir. Eu gostaria de passar a palavra, então, ao professor Antônio de Lisboa Manso, que é representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.
Boa tarde. Eu quero, deputado Joivale, primeiro agradecer pelo convite, parabenizar pela iniciativa e aproveitar para passar para o senhor 5 exemplares desses cadernos que são, aí consta o texto original da proposta do governo de Plano Nacional de Educação, o texto das nossas 60 emendas, são 60 entre 2.915, e também a avaliação de alguns educadores a respeito do projeto do PNE. Na quarta-feira da semana passada, nós tivemos uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marco Maia, e ele se comprometeu de que, em torno do meio do semestre, portanto, eu penso que seja em outubro, em torno de outubro, que ele coloca o projeto do PNE em votação. Isso é importante porque o nosso receio é de que, se esse projeto não for votado esse ano, ele pode entrando para o ano de 2012, que é um ano eleitoral, né, um ano de eleições municipais, então o Congresso acaba funcionando numa situação muito mais, digamos assim, mais lenta. Então, colocar em votação um projeto esse ano é importante por isso. Nós entendemos o seguinte, dessas 2.915 emendas, evidentemente que tem emendas que são, né, coincidentes. Por exemplo, parte das emendas da CONTE são iguaizinhas às emendas da CNTE. Nós construímos um fórum nacional para articular a apresentação dessas emendas e concluímos, naquele momento, ainda no mês de maio, abril, que era melhor que cada um apresentar suas emendas para depois, na hora da elaboração, da disputa, a gente ir negociando. Então, dessas, é importante entender que essas 2.915 emendas, várias delas, pelo menos do campo nosso, né, no campo dos trabalhadores, da sociedade organizada que defende a educação pública de qualidade, várias delas são coincidentes. E nós temos agora que fazer uma oficina em São Paulo, organizada pela Central Única dos Trabalhadores, para tentar enxugar parte dessas emendas e saber quais são aquelas que nós efetivamente vamos priorizar. Duas das nossas 60, eu vou citar apenas duas, que são fundamentais. A primeira, o Cláudio já falou, que é a emenda da Lei de Responsabilidade Educacional. No Brasil tem uma Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, se o gestor não cumpre com a lei de responsabilidade, ou seja, se não gasta direito os recursos públicos, ele acaba não recebendo recursos para poder continuar. Portanto, ele é punido, né? O gestor é punido, inclusive, né, no próprio Tribunal de Contas, por conta de não saber gastar recursos públicos. Então, a nossa proposta é fazer uma lei de responsabilidade educacional, onde o gestor também seja obrigado a aplicar corretamente os recursos da educação. E, caso ele não o faça, que ele seja punido. Inclusive, tem que ir para ficha limpa, ou ficha suja, no caso, né? Ou seja, ser impedido de ser eleito, por exemplo, é um bom caminho para quem não gasta, né, corretamente os recursos da educação. A outra é a emenda que nós tratamos do financiamento. A proposta do governo é chegar a 7% do PIB, né, até 2020, e a nossa proposta, também da CONTE, também da UNE, é de chegar a 10% do PIB até 2016. Ou seja, nós teremos 1% de aumento por ano, chegando aos 10% no ano de 2016. Agora, é importante que a gente entenda o seguinte, não basta também apenas aprovar na lei. Né? No Brasil tem um ditado que diz que tem lei que pega e lei que não pega. Né? Eu não sei exatamente por quê, mas o fato é que parece que acontece. Quero um exemplo? Eu estava listando aqui, nós tivemos, não me lembro, já vou concluir, não me lembro exatamente quantos, mas listei aqui vários estados que fizeram greves esse ano. Inclusive, o estado do Rio de Janeiro fez 65 dias de greve e depois dos 45, o governador fez uma proposta de 3% no aumento. Aí fizeram mais 15 dias de greve, chegaram aos 5%, a categoria aceitou, depois de 65 dias de greve, 5% de aumento. Minas Gerais já tem mais de 2 meses em greve, e o governo, ao invés de negociar, foi contratar, trabalhar 3 mil professores temporários para substituir. A maioria dos estados, Piauí, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco, lutando pela implementação da lei do piso do magistério, que é uma lei aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, que foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo Tribunal depois considerou que a lei é constitucional, portanto, né, teria que ser aplicada. Um piso que o MEC diz que é de R$ 1.187,00, e que a imensa maioria dos estados brasileiros e a quase totalidade dos municípios brasileiros não pagam o salário de R$ 1.187. E vários estados tiveram que fazer greve para chegar ao piso, e muitos deles não conseguiram chegar ao salário magnífico de R$ 1.187.
Então, por que, que eu digo? Não adianta também apresentar, aprovar na lei somente que seja 10%, que seja que tenha responsabilidade educacional, que o gestor que não cumpra, né, com o que está na lei seja punido, porque uma lei aprovada por unanimidade no Congresso, né, constitucional, de acordo com o Supremo, não é aplicada na maioria dos estados, dos municípios, e as coisas ficam por isso mesmo. Quer dizer, o professor tem que entrar em greve, e aí o professor ou o trabalhador em educação como um todo é que é o responsável pela má qualidade do ensino. Essa é a situação em que nós vivemos hoje no Brasil. Essa é a situação. E aí, é muito justo o que foi dito aqui. Se o Brasil quer se colocar numa outra posição, né, no mundo, como disse o deputado, e se o Brasil está disposto a se colocar na posição que o mundo exigirá do Brasil, já exige do Brasil, não faz outro, não tem outro caminho senão investir na educação. É impossível, impossível nós sairmos do patamar que nós estamos para o que queremos ser se não tiver investimento em educação. E aí, tem um problema, né? Porque o problema, deputado, é de vontade, eu vou concluir, é de vontade, que não dá mais para a gente aguentar governo que diz o seguinte: ah, eu gostaria, mas não tem dinheiro. Ah, é muito importante, eu concordo, mas infelizmente não há recurso. Se continuar com esse discurso, nós vamos chegar no ano 2100 com a mesma coisa. Porque nunca vai sobrar dinheiro. Porque depois tem que construir outros prédios, tem que construir, preparar para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, aeroporto, porto, né, enfim, tudo isso é importante. Mas se não houver prioridade, prioridade, nós vamos continuar da mesma forma, né? E aí não adianta botar o PIB de 10%. Aliás, pelo que me consta, estão aqui as companheiras aqui, né, no programa de governo do Distrito Federal, esse do governador Agnello, está escrito no programa que é para chegar aos 10% do PIB do Distrito Federal. Então, nós estamos já com 8 meses de governo. Seria bom, inclusive, que a gente começasse a debater, fazer uma audiência pública para discutir. Porque senão vamos chegar em 2014 e falar: infelizmente, não foi possível, e assim ficamos. Portanto, eu quero encerrar, sei que já falei demais, dizendo que é muito importante, deputado, a sua iniciativa, principalmente se ela tiver a capacidade de fazer com que essa discussão do PNE e também do Plano Distrital de Educação vá além, como eu disse no dia desse aqui nessa casa, dos iniciados. Ou seja, a discussão da educação não pode ser um problema de quem é educador ou educadora. Porque senão nós ficamos naquele discurso chato, como eu acho que eu estou fazendo agora, de reclamar, 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 e faz de conta que isso é um problema nosso. E não é. O problema da educação não é de quem é professor, de quem é que trabalha na, quem é secretário de escola. Não é, tem que ser um problema da sociedade brasileira, da nação brasileira. Se nós queremos, de fato, fazer com que essa nação seja e chegue aonde quer chegar, não pode ser. A discussão da educação não pode ser uma discussão só para nós, que parecemos uma coisa chata, que às vezes a gente fica falando e os outros fazendo caso de cara de paisagem, como se não tivesse nada a ver com eles. Porque isso acontece muitas vezes, né? Portanto, eu quero encerrar cumprimentando, inclusive, porque aqui nós temos, temos uma promotora de justiça e um oficial da Polícia Militar. Significa que outras áreas do digamos assim, do conhecimento, da atividade humana, estão já nesse debate. E é preciso a gente aumentar, e eu parabenizo o senhor pela sua capacidade, mas apelo para que o senhor use do seu mandato para ampliar mais ainda esse debate, para quanto mais pessoas das demais áreas da atividade humana possam participar, a gente vai conseguir vencer essa questão. Senão, a coisa continua muito difícil. Obrigado, desculpe pelo tempo.
Lisboa, eu concordo contigo, gênero, número e grau, e essa iniciativa é exatamente nessa direção, de trazer toda a sociedade para essa discussão e essa casa entrar nesse processo definitivamente, discutindo de forma séria e responsável esse problema, para que a gente possa chegar num plano bem elaborado e que seja exequível, porque não adianta também fazermos um monte de promessas e não trabalhar. Mas você acaba de dar uma ideia, está aceita a ideia da audiência pública para debater o orçamento da educação, no sentido de que você tem toda a razão, nós acabamos entrando num círculo vicioso, né, de não ter dinheiro porque tem que construir presídio. e tem que construir presídio porque não tem dinheiro para educação. Então, essa é uma lógica que a gente precisa quebrar e criar o círculo virtuoso. Né? Então, eu queria agora passar a palavra para o Bruno Rodrigo Pereira, que é o presidente da Federação Nacional dos Estudantes.
Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, ao deputado. Primeiramente, queria agradecer, deputado, por ter convidado a entidade, que, de certa forma, a gente está discutindo a educação e tem que estar um representante direto mesmo dos alunos para saber realmente do que a gente precisa. Eu queria reforçar um pouco as palavras do senhor com relação aos professores, que professor tem que ser valorizado mesmo, porque, para mim, a profissão mais gratificante que tem hoje é professor. Tudo inicia com o professor. E com relação ao que o senhor disse também, que a gente investindo na educação, a gente está evitando tipos de gastos em saúde, em segurança. E eu estava estudando o PNE para participar daqui, o que eu achei de muita importância, que tem que ser aplicado aqui em Brasília, que eu vejo que não se discute muito, é a educação para os menores que estão sofrendo medida socioeducativa, as LAs. Porque ninguém fala, não só LAs, também quem está internado, semi-liberdade, todos, porque... O pessoal fala que está lá é bandido. Não é, gente. Quem está ali é pessoas que não teve uma educação boa. Vocês não têm muito conhecimento, mas eu, particularmente, eu participo dessa parte de adolescentes que estão cumprindo uma socioeducativa. Eu conheci um garoto de 12 anos de idade que o sonho deles era ter um tênis Adidas. É sério, ele tatuou a marca Adidas no pé dele. Ele não tinha condições de comprar um tênis. Então, acho que a gente tem que rever. Claro que a educação é uma coisa ampla, mas... Principalmente essa parte, a gente tinha que dar mais um olhar para esses jovens, para essas crianças que estão lá hoje, que são, na verdade, é o futuro que a gente tem que dar para eles, porque eles estão ali não é só por conta de pouca educação, é um conjunto todo. Então, eu peço, deputado, que nas próximas audiências a gente entre com mais vigor com relação aos adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa. Eu queria encerrar novamente agradecendo, já a gente está passando um pouco do tempo, mas eu espero que existam outras audiências dessa, igual o professor falou, com vários segmentos também, porque a educação depende não só de nós, mas de todo mundo. Obrigado.
Obrigado, Bruno. Eu costumo dizer que nós saímos da intangibilidade do sentimento para a quantificação do consumo. Então, medir o consumo, medir a felicidade pela capacidade de consumo que nós temos, né? Então, isso passa a ser uma coisa muito difícil, porque a capacidade de consumo é ilimitada. E as pessoas não podem consumir. Então, a infelicidade reina. E quando a infelicidade reina, acontece esse processo que o Bruno acabou de falar. O menino quer ter o tênis Adidas, porque ter o tênis Adidas é a felicidade para ele. Né? Só ter o tênis Adidas ou ter televisão Blu-ray, essas coisas todas, né? Então acho que a gente precisa trabalhar isso como um todo. Passa a palavra então para o senhor comandante do 1º Batalhão de Policiamento Escolar, Tenente Coronel Eduardo Leite Souza.
Boa tarde, senhores. Em nome do comandante-geral da Polícia Militar, cumprimento o senhor deputado Varen e os demais membros da mesa e dizer que para nós, da Polícia Militar, é importantíssimo acompanhar essas discussões, porque para a gente que está na linha de frente, acompanhar o processo, né, de melhorias do ensino é importante, porque muitas dessas ações que, quando não acontecem, acabam recaindo sobre nós. Então, no decorrer dos discursos, né, a gente vinha sempre anotando algumas palavras, né, e muitas vezes anotadas, né, comentadas por alguns senhores. Então, uma das coisas que eu anotei aqui foram a palavra, né, audiências públicas, né, já foi tratado aqui. É importantíssimo realmente convidar a sociedade para participar. E quando nós chegamos e encontramos um trabalho desse pronto, fica aquele sentimento de que realmente, em que nós poderíamos ter contribuído. Apesar de que, na minha vinda para cá, eu ficava pensando assim, vou ser convidado para um evento, né, que desse, para tratar sobre... discutir o Plano Nacional de Educação, né, que eu poderia contribuir, né, para isso. Né. Mas eu gostaria de dizer que na Polícia Militar nós enfrentamos algumas dificuldades também. Nós temos lá um Plano Nacional para 10 anos, né, de trabalhos a serem feitos, e a sociedade exige medidas imediatas, tanto na Secretaria de Educação quanto na Secretaria de Segurança. A gente tem várias dificuldades, né, em relação à implantação de medidas, né, a sociedade quer medidas imediatas, e acabamos recaindo até em improvisos. E tantas ações, né, essas medidas que são tomadas, essas emendas que são feitas, novas legislações, normalmente nós interpretamos que é porque algo não está acontecendo. E se algo não está acontecendo, com certeza o aluno não vai querer ficar naquela escola, vai querer ir para fora da escola. E quem não toma conta do aluno, né, acho que é um ciclo, né? Começa com a família. A família tem aquele papel de moldar o caráter do seu filho. Muitas vezes, pela ausência, essa responsabilidade é passada para o professor. O professor, com tantas atribuições, né, vai passando os dias, né, ele tem várias dificuldades, acaba recaindo até para o policial. E aí nós vemos aí algumas confusões entre professores tentando serem policiais, né, algumas medidas, e policiais entrando no seio da escola, né, dando instruções. Então nós temos ali na Polícia Militar, além do nosso policiamento preventivo, né, policiais que estão dentro da sala de aula fazendo o papel do professor. E professores dentro da sala de aula, muitas vezes, por falta de alguns meios, tentando amenizar a situação, dando uma de policial. E aí aquele professor é ameaçado, não consegue segurar o aluno dentro da sala de aula porque não tem atrativos. Né? E nesse ponto, eu gostaria de dizer que quando a gente ouve alguns discursos sobre melhoria dos espaços das escolas, para a gente é importante porque, para o policial, quanto mais o aluno estiver dentro da sala de aula, dentro do colégio, se sentindo bem, menos ele vai querer matar a aula e estando na rua dando alterações ou deixando ser influenciado aí por marginais que se encontram ali fora. Então, conversava com o professor Erasto, tentando entender um pouco essa questão da melhoria da escola, do espaço. Né? Muitas vezes nós fazemos algumas operações na porta da escola, impedindo que pessoas entrem com armas, drogas. E de que adianta um policial na porta da escola fazendo operações com detetor de metais, sendo que o muro da escola está quebrado. Né? Então, o aluno ele pode passar pelo muro quebrado, pode passar a droga ou a arma por cima do muro. Né? E fica aquele questionamento, o que está acontecendo que essa escola não está realmente sendo um atrativo para aquele aluno? Então, eu fico feliz, né, em ter sido convidado, mesmo para entender, né, esse processo, né, que um processo, no meu entender, a médio prazo, né, um projeto aqui de um plano de 10 anos, né, como é o mesmo nosso da Polícia Militar, 10 anos. Então, acho que a sociedade, nessa questão da segurança, realmente é impaciente, exige medidas rápidas, né? E para a gente aqui da Polícia Militar é importante saber o que está acontecendo. Então a gente fica mais tranquilo, né? Saber que a casa, né, na pessoa aí do deputado Vale, tem se preocupado, né, e tomado essas medidas no intuito de tentar melhorar a educação, que realmente vai refletir na segurança pública. Né? Eu costumo dizer que o ideal seria o quê? Que não tivesse policiais na porta da escola. Acho que a essência do policiamento escolar, né, e o sentido da existência do batalhão escolar é a escola. Né? E eu tenho o prazer de dizer que aqui no Distrito Federal é o único local da federação que onde existe realmente um batalhão, onde trata exatamente com os alunos, está sempre presente, são várias ações, um efetivo é considerável, é um dos maiores efetivos da Polícia Militar. Realmente o comandante-geral se preocupa, e agora o GDF, né, e o próprio secretário de Segurança tem tomado novas ações, e para esse ano, né, a gente sabe que já são quase 10 anos sem concurso público, o próprio governador, secretário de Segurança e o comandante-geral já se prontificaram a tentar melhorar o efetivo do nosso batalhão escolar, no sentido de melhorar um pouco e tranquilizar um pouco dos senhores. Tá? Mais uma vez agradeço o convite, tá bom, deputado? E cumprimentar, né, os diretores regionais de ensino e diretores de escola, que estamos sempre juntos aí, né, nessa batalha aí.
Ok, coronel, muito obrigado. Mas eu acho que o planejamento tem que ser de curto, médio e longo prazo. A gente tem que atender essas ações, senão a gente fica na urgência só tratando a anomalia, né? Que é mais ou menos o que tem acontecido com todos nós. Queria só rapidamente ler a mensagem do deputado Chico Leite, que nos enviou, para que... A idade vai chegando, o negócio complica. Excelentíssimo senhor deputado, não poderia deixar de cumprimentá-lo pela iniciativa da realização desta audiência pública destinada a constituir uma frente parlamentar para discutir o PL 8035 de 2010. Tendo em vista compromisso anteriormente agendado, não poderei participar da referida audiência, mas deixo aqui, meus votos de pleno êxito ao evento. Cordialmente, Chico Leite, deputado distrital. Passo a palavra agora, então, ao senhor secretário adjunto de Educação do Distrito Federal, professor Erasto Fortes Mendonça.
Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente da mesa, o deputado Joy Vale, pela iniciativa dessa sessão solene e, inclusive, pelo fato de ser uma sessão que inaugura uma frente parlamentar, que, como o nome já está a nos anunciar, é uma composição de parlamentares, de deputados distritais, que está acima dos partidos, portanto, em defesa da educação e de um plano, tanto em nível nacional como em nível distrital, que possa conduzir as políticas educacionais para os próximos anos. Quero também saudar aqui a deputada Rejane Pitanga, o deputado Israel e o deputado Chico Leite, que se fizeram presentes aqui, direto ou indiretamente, prestigiando essa sessão. Deixar um abraço aqui à nossa subsecretária de Educação Básica, professora Edileuza, responsável pela condução do processo pedagógico de toda a rede de ensino, nossa diretora regional de ensino de Sobradinho, professora Simone, professor Leitão, diretor do nosso ensino especial, os dirigentes de escolas, professores, funcionários e, de maneira muito particular, os nossos estudantes, que estão hoje numa aula especial, né, porque também a presença aqui na Câmara Legislativa, acompanhando um procedimento parlamentar de uma sessão solene, conduzida, não é, por pessoas que têm a responsabilidade de fazer a educação de forma sistêmica, isso também é parte do processo educacional. E, de maneira mais particular, deixar o meu abraço aos estudantes do Centro de Ensino Médio do Setor Oeste. Fui professor da rede pública no momento em que essa escola foi criada. Acompanhei as preocupações do secretário de Educação à época, senador Pompeu de Souza, e queria lembrar aqui o nome do professor Fábio Bruno, que eu diria que talvez tenha sido o principal responsável pela abertura dessa escola, com as características que ela mantém até hoje, de ser um centro de referência de qualidade de ensino para a nossa rede pública. Eu quero destacar aqui que é com muita alegria que a Secretaria de Educação se faz presente aqui, nessa sessão solene, e aqui está ausente, por motivo justificado, a professora Regina Vinhais, está impossibilitada de estar presente aqui por recomendação médica e me designou para representar a Secretaria de Educação. É com alegria que a gente está aqui, porque isso revela a possibilidade de conduzir um processo educacional no Distrito Federal com responsabilidade e com parceria com os entes do poder público que têm também conosco uma parcela de responsabilidade na condução desse processo, seja a Câmara Legislativa, seja os órgãos do Poder Executivo, seja os órgãos do Poder Judiciário e o Ministério Público, que têm nos acompanhado diuturnamente, inclusive com justa razão, cobrando muitas vezes, não é, algumas ações que são de sua alçada e de nossa responsabilidade como executores. Eu ouvi aqui atentamente todas as intervenções que foram feitas pelo Plano Nacional de Educação e algumas referências ao nosso plano distrital, e eu penso que talvez seja conveniente a gente lembrar aqui que o Plano Nacional de Educação foi um desejo antigo do campo educacional no Brasil. Já os pioneiros da educação, em 1932, no Manifesto dos Pioneiros, falavam da necessidade da existência de um Plano Nacional de Educação e citavam o Sistema Nacional de Educação Articulado como uma forma da organização no Brasil se organizar para oferecer uma educação de qualidade laica e uma educação livre para ambos os sexos, em 1932, quando as mulheres não votavam, não tinham cidadania eleitoral. É um documento muito revolucionário para a época. Por incrível que possa parecer, ainda que as constituições e as leis de ensino tenham assegurado a existência de um Plano Nacional de Educação, isso só foi existir no ano de 2001. De 1932 a 2001, o Brasil não experimentou um Plano Nacional de Educação votado pelo Congresso Nacional.
Esse plano, que esteve em vigor até o ano passado, 2011, foi um plano para vigência de 10 anos, há um imperativo constitucional, que é a União, que tem o dever de apresentar ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, a proposta de Plano Nacional de Educação. Não é? E esse plano foi, portanto, pela primeira vez votado por uma iniciativa dupla, uma iniciativa do Poder Executivo, a partir do Ministério da Educação, e uma iniciativa muito inovadora no campo educacional, porque, pela primeira vez, nós tivemos um projeto de lei votado por iniciativa da sociedade civil organizada no campo da educação, que foi um projeto de lei, não é, apresentado pelo deputado, à época, Ivan Valente, mas organizado pelas Conferências Nacionais de Educação, das quais participaram entidades do campo, tanto científico, acadêmico, como do campo sindical. O Plano Nacional de Educação perdeu sua vigência no ano passado. Não é? E nós estamos agora com um novo plano apresentado ao Congresso Nacional, que está posto em discussão, já sofreu, como já disseram aqui anteriormente, 2.915 emendas, e é um plano que, de fato, como disse o professor Lisboa, precisa ser votado nesse ano de 2011, porque senão nós correremos o risco de ficar um período, né, de lacuna sem uma orientação política, porque o Plano Nacional de Educação é o principal instrumento de orientação de política educacional no Brasil. Vindo para o campo do Distrito Federal, eu queria informar que a Secretaria de Educação realizou, há cerca de 40 dias, uma primeira plenária do Plano Distrital de Educação, e agora se associa à Câmara Legislativa nesse esforço de debater e discutir um plano para o Distrito Federal. A nossa intenção na Secretaria de Educação é de repetir a característica do Plano Nacional, de que ele seja também um plano decenal de educação, porque é isso que garante e que garantirá à população do Distrito Federal a característica de um plano de Estado e não de um plano de um governo que tem princípio, meio e fim. Nós queremos que a população do Distrito Federal tem a segurança de ter uma política nacional, uma política distrital de educação, orientada para um período de 10 anos. Não vou, em função do tempo, me delongar aqui sobre características desse plano distrital, mas não posso deixar de assegurar que, para nós, na Secretaria de Educação, ainda que consideremos que o financiamento é importante, a gestão democrática é importante, a valorização dos profissionais da educação é importante, e a educação integral, de formação integral da pessoa humana em tempo de jornada escolar ampliado, também é importante, sobretudo, para a Secretaria de Educação, assegurar um método de discussão desse plano distrital de educação. O que nós queremos é costurar um plano distrital de educação com fios de participação, de maneira que o conjunto dos professores, o conjunto daqueles que representam a sociedade civil, possam, de fato, tendo a sua participação, assegurar, né, a sua presença naquilo que será a política pública de educação para os próximos 10 anos. Eu acho que são essas as palavras que podem esclarecer a intenção da Secretaria de Educação. Quero, mais uma vez, me associar, em nome da Secretaria de Educação, à iniciativa da Câmara Legislativa e colocar a Secretaria de Educação inteiramente à disposição para permanecer nesse debate e estar com a Câmara Legislativa unida no sentido de construirmos um plano distrital de educação que possa assegurar a qualidade de ensino que a população do Distrito Federal merece ter. Muito obrigado.
Bom, professor Erasto, muito obrigado pela sua participação. A gente tem certeza absoluta de que a Secretaria vai abrir todas as possibilidades e vai estar junto com a Câmara Distrital na formulação desse plano, já que esse plano, como o senhor falou, né, é laico. Então, nós vamos trabalhar de uma forma muito forte aqui dentro da Câmara, a Comissão de Educação, todos os deputados ligados a isso, para que nós consigamos efetivamente dar uma resposta à sociedade, né? Então, a Frente Parlamentar tem como objetivo final produzir, em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação e toda a sociedade, o Plano Distrital de Educação. Para o cumprimento deste objetivo, formaremos grupos de trabalho onde os interessados devem participar. Todos receberão via e-mail a ficha de inscrição para esses grupos de trabalho. Juntos, legislativo, executivo, judiciário, sociedade civil, podem elevar a qualidade da educação ao patamar que a nossa comunidade escolar merece e tem direito. Gostaria então de agradecer a todos. E para encerrar o evento, o Centro de Ensino Especial número 1 de Sobradinho preparou algo muito especial. A escola desenvolve o projeto Fashion Inclusivo, idealizado pela professora Ângela Ferreira e equipe, com o objetivo de divulgar a moda que respeita o bem vestir de todos, sem distinção, promovendo a sensibilização da sociedade quanto à importância da inclusão das pessoas com deficiência. Assim, eu convido a todos os presentes para prestigiarem agora, em frente a este auditório, o desfile Fashion Inclusivo dos estudantes com deficiência de Sobradinho. E ao agradecer as autoridades e demais convidados que honraram a Câmara Legislativa do Distrito Federal com suas presenças, declaro encerrada esta sessão solene. Muito obrigado a todos e o desfile vai ser aqui fora.
Saia.